Quinta reunião ordinária, 8 de fevereiro de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial do Pai Nosso. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos.
Presente.
Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino. Só presente, todos estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e proposições da ciência adiante, em relação aos projetos em pauta, dando entrada hoje, o vereador está em cópia na mesa, o projeto de lei número 1 de 2021, que dispõe sobre autorização para implantar o projeto Olho Vivo nas principais áreas do município de Jaci, principalmente nas escolas públicas municipais e de outras províncias, de autoria do vereador Célio Reis dos Santos. E o projeto de lei número 23 de 2020, que houve aí um veto apresentado pelo seu prefeito, um veto integral, tem uso parecer da Comissão de Legislação e Justiça, nos seguintes termos. Os vereadores que abaixo subscrevem, na qualidade de componentes da Comissão de Legislação e Justiça, apresentam nos termos regimentais o parecer da referida comissão acerca do veto total aposto pelo seu prefeito ao projeto de lei número 23 de 2020, consoante os fatos e fundamentos expostos a seguir. Esta Comissão de Legislação e Justiça, depois de analisar, considerar e debater acerca dos argumentos expostos pelo prefeito na mensagem de veto número 2 de 2020, opinam pela rejeição das razões do veto, pois o projeto de lei número 23 de 2020 não cria despesa para o Poder Executivo Municipal. Na verdade, o referido projeto de lei apenas fixa diretrizes sobre uma política de saúde pública, o que faz com que seja afastado o alegado vício de iniciativa. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 23 de 2020 dispõe expressamente que o Poder Público, por meio de seus órgãos competentes, criará o Programa Municipal de Tratamento e Acompanhamento de Dependentes Químicos do município de Jaci, tal como descrito no caput do artigo 1º. O caput do artigo 20 do projeto de lei número 23 de 2020 dispõe que caberá ao Executivo a regulamentação desta lei no prazo de até 120 dias, a contar da data em que iniciar a vigência, sendo que o parágrafo único ainda acrescenta que o Poder Executivo, por meio de decreto, deverá criar o selo Reintegra, que será atribuído a pessoas físicas e jurídicas que acolherem em seus quadros de colaboradores pessoas que tenham sido atendidas pelo programa descrito nesta lei, podendo gerar benefícios fiscais e econômicos aos portadores do selo. Portanto, uma vez demonstrado que o projeto de lei número 23 de 2020 não contém vício formal de inconstitucionalidade, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Jaci opina pela rejeição das razões do veto prefeito. É o parecer, e Jaci, 8 de fevereiro de 2021, segue assinaturas do relator da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Luiz Rogério Vilas Boas, e do membro da referida comissão, Célio Reis dos Santos. Então, são esses, apresentes os projetos em pauta.
Comunicados da presidência. Boa noite, mesa, Juninho, vice, nossa secretária. Boa noite, vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, quem vai nos ouvir na quarta-feira na rádio. E eu queria começar agradecendo, né, a Deus por mais um dia. Agradecer principalmente, né, a saúde, que nós, né, eu, do PSF, todos nós do PSF fomos vacinados. Não teve, sim, tanta exposição, mas foi muito bom. A gente vacinou as agentes de saúde, os dois PSS. Eu creio que todos os funcionários da saúde foram vacinados. E como eu disse numa postagem minha, a gente, assim, lamenta, né? Porque tem pessoas, né, que hoje, né, perdeu, né, um ente querido pelo Covid. Mas a gente crê que vai chegar mais vacina, que todas as pessoas vão ser imunizadas também. E a gente tem que continuar orando e pedindo a Deus para dar vida, né, para nós, para todos. E a gente não pode só brigar, xingar, a gente também tem que agradecer. E eu agradeço, né, todo mundo que estava lá participando, as meninas lá da saúde, lá da vacina, a Grazi, a Cleonice, as meninas que estavam lá no dia. E todas as meninas que receberam. Também eu acho que estão agradecidas por isso. O Covid, a gente tem pedido muito, né? A gente pediu, não sei se foi o tempo, né, que ajudou um pouco, mas a aglomeração esse final de semana foi tranquilo. Parece que não teve muita aglomeração. Então a gente também tem que falar isso também, né? A gente não pode só criticar, a gente também tem que elogiar. E continue assim, que não seja só o tempo ruim que fez, né, as pessoas não estarem aglomerando. Mas que pensem em si no próximo, alguém, algum conhecido de vocês que estão passando por esse momento triste, igual a gente tem família que está acontecendo isso aqui dentro de Jaci mesmo. E o processo seletivo, a gente quer agradecer ao executivo, né, que da a primeira vez não foi muito esclarecido, a gente ficou, né, sem informado, mas dessa vez o executivo, né, fez o favor, de, né, teve o edital, o prefeito mandou para a gente do processo seletivo, foi publicado nas redes sociais, os vereadores aqui, o Jonda publicou, todo mundo compartilhou também, o Nelson, o Juninho, todo mundo que pôde compartilhar, compartilhou, o Elton. Então é assim, a gente vai trabalhar sempre com o executivo, em favor da população de Jaci, e tudo que a gente puder fazer, nós vamos estar fazendo sim. Tem muita gente perguntando como que é, como que funciona o processo seletivo. O processo seletivo não é concurso público, gente. É, tem uma diferença. Então, que todo mundo chegue ali na Secretaria, né, da Educação para estar perguntando, explicando, para saber realmente, de fato, o que, que é. Então, a gente, boa sorte para quem está fazendo o processo seletivo, que tenha, né, que seja merecedor do cargo que vai ocupar ali. E a gente pede que mais, né, concurso, processo seletivo venham, né? A gente pede agora para ter mais pessoas ter a oportunidade de trabalhar. E a gente continua pedindo também a todos os secretários que continuem ouvindo a gente, continue ajudando a gente, que a gente está aqui para ouvir, ser ajudado, e também a gente é compreensivo também em tudo que a gente for fazer. Então é só isso mesmo hoje, boa noite e muito obrigada. Palavra franca aos senhores vereadores.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vice-presidente.
Boa noite.
Todos os vereadores, ao doutor Júlio, os funcionários da casa, uma boa noite. Eu iniciei aqui, em primeiro lugar, falando aqui da nossa praça de esporte, né? Que hoje tava, foi eu e o vereador Júnior lá, e a gente viu algumas coisas lá que, tipo assim, a gente pensa que do jeito que está lá não ia terminar, com 3-4 funcionários só, e aí a gente foi tomar as providências, né? Conversamos com o secretário, depois eu conversei com o senhor prefeito, e só para dar uma justificativa aí pro pessoal nas redes sociais, porque tem muita gente que já está louco, né, para bater uma bolinha, e agora que a gente ainda está na onda vermelha, né, por conta do Covid, não pode ainda, né? Mas já preparando já para, assim que sair, já está mais ou menos encaminhado para o pessoal poder bater sua bolinha lá. Então eu e o Juninho esteve lá, conversamos com o funcionário e depois conversamos com o vereador, com o secretário e o senhor prefeito. E eles ficaram que até em março, acho que o prazo da firma que está lá é até em março só. E vai ser outra licitação, vai trocar o gramado, pelo que eu conversei com o prefeito, vai trocar o gramado, vai colocar alambrado. É, a quadra ainda está molhando muito, né? Vão verificar. Então, assim, graças a Deus foi bem proveitoso, né? E é só justificando o pessoal que conversei com ele também, dei uma ideia para ele que depois desse, assim, o suposto carnaval, né, que não vai ter, vai ser ponto facultativo, mas todo mundo vai trabalhar normal. E ele ficou, eu dei uma ideia para ele que o pessoal estava com a ideia de sair daqui para jogar em Lavras, que, né, não tem como está interditado. Só que lembrando que a gente também tem aquela quadra da Serra. Eu conversei com o prefeito e ele falou que depois vão tomar as medidas, deixar um horário lá ou dois para o pessoal daqui de Jaci, né? Para poder brincar lá também, deixar um horário lá. E aí ficou mais ou menos acertado assim. E daqui uns 15 dias eu vou lá conversar com ele de novo para poder ver isso aí. E eu, mas o vereador Nico também foi lá conversar com ele sobre as estradas, né, na zona rural. E o que acontece? A gente sabe que chovendo assim é muito difícil, porque se a máquina mexer, né, piora a situação. Mas ele falou com nós que o processo seletivo, inclusive a Miriam, né? É, o processo licitatório já tá em andamento, que eu acho que mais um mês vão fazer vão terceirizar essa parte aí, né, de maquinado, de caminhão-pipa, e vai arrumar todas as principais, né, vão arrumar todas as principais, e aí vai ficar legal, né, aí depois é só manter. Né, que aí a prefeitura vai manter e as estradas vão ficar melhor. E também eu queria agradecer aqui a pessoal da saúde, né, lá no UBS, né, que estão lá, a Ângela, a Késia, Rodolfo, né, que Jéssica, Thaísa, pessoal tudo lá da ambulância, porque a gente sabe que está fazendo um bom trabalho nessa parte, né. É, que eu estou vendo tudo que a maioria que de exames lá estão saindo, né? Eu queria agradecer eles também. E também eu queria falar aqui da parte da assistência social, que na sexta-feira a gente foi lá em Nepomucena, no abrigo, e onde se encontra lá duas crianças daqui da cidade, né, do município. E o pessoal do Conselho Tutelar da Assistência Social, eu vi que fez um bom trabalho lá, que eu estava junto, né? Eu fui como motorista. E eu queria agradecer eles também, o carinho que tiveram com as crianças, né? E só tenho a agradecer nessa parte. Do mais, é só isso mesmo por hoje. E também falar mais um pouquinho que ali naquele bairro ali, daquela rua do Banana ali, como que chama que é a rua lá, Banana?
Dos Palmeiras.
É, na rua dos Palmeiras lá, eu conversei com o engenheiro da Copasa, porque como tá chovendo agora, não tem jeito de asfaltar lá, mas ele prometeu que durante essa semana já vai asfaltar lá, vai compactar lá. Porque lá está descendo muita água onde eles mexeram ali e está dando muito barro. É, só comunicar que ele já está tomando providência nisso daí.
Vereador, que você falou, comentou aí do. Está descendo muito barro lá na Rua das Palmeiras. É frisar também que aqui indo para a Serra, em frente à Igreja Cerâmica, também está descendo muito barro. Foi onde a Copasa também mexeu. Aproveitou o embalo aí, então, aproveitar e falar com relação. Já que vai olhar de lá, olhar de cá também, que está descendo muito barro e está sujando a rua toda ali do. Essa aqui perto da Igreja Cerâmica. é vigilado pelas ruas. Obrigado.
Então por hoje é só isso. Um abraço ao pessoal aí das redes sociais, os que vão nos ouvir na rádio na quarta-feira. Por hoje é só isso.
Vereador Nelson. Vereador Juninho. Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar do meu lugar mesmo. Senhor secretário, senhores vereadores, boa noite. Doutor Júlio, servidores. Boa noite, o pessoal do Facebook que nos assiste e que nos ouvirá na quarta-feira pelas ondas da IJAC FM. Senhora presidente, minhas palavras serão rápidas e sucintas, porque hoje eu quero só agradecer os secretários ao qual me atenderam, né, que foram muito solícitos e simpáticos às nossas causas. Quero agradecer de uma maneira especial a Socorro e o Rogério, que fizeram um trabalho espetacular com os nossos munícipes em vulnerabilidade. Quero agradecer também o Té pela disponibilidade que ele nos atendeu hoje, o vereador Jonathan e eu. Quero agradecer também ao Toninho, né, eu liguei para ele esses dias falando de uma situação de perigo, né, que tem uma árvore lá na praça, em frente à casa da dona Cida, que está na iminência de se partir ao meio e cair. Aí, com uma boa vontade gigantesca, ele me falou que já está sendo tomadas providências e essa árvore está sendo monitorada. E já quero aproveitar o ensejo, senhora presidente, e pedir também, quer dizer, declarar aqui um pedido que me foi feito. Obrigado, senhora presidente. Declarar um pedido que me foi feito pela dona Elaine, que é ali no Jardim Planalto. A reclamação dela é que o pessoal está jogando muito lixo do lado da creche. E ela pediu que se fosse feito ali pelo menos um jardim, só para coibir que as pessoas joguem lixo ali. E no mais, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Aproveitar também esse momento para agradecer todos que estão nos assistindo, que irão nos ouvir. E boa noite, senhora presidente. Obrigado pela oportunidade. Servidores, senhores vereadores, doutor Júlio, boa noite, obrigado. Vereador Banana.
Passo a palavra.
Vereador Célio. Vereador Nico.
Boa noite, presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. Não, senhor. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite também aqui aos servidores da casa, ao jurídico, doutor Júlio. Boa noite também às pessoas aí que nos acompanham pelo Facebook. E também, né, uma boa noite a todos aqueles que vão nos ouvir aí pela rádio IJACI FM. Quero começar aqui a falar um pouco, como o vereador John já falou um pouco hoje, mas eu e ele, o vereador Elton, chegamos na prefeitura para conversar ali com o seu prefeito, o secretário, a respeito das estradas rurais, porque até então o pessoal nos cobra bastante. E até então já tinha conversado com eles antes, que eles falaram para a gente que tinha se iniciado ali um processo licitatório para terceirizar a estrada rural. Então a gente foi ali mesmo para colher mais uma informação mais detalhada, para a gente estar passando aí para a pessoa como está esse andamento. Então passaram para a gente que esse processo licitatório já está bem adiantado e não tardar um mês, dois meses, vai ser concluído. E aí sim vai ser arrumado as estradas rurais. Falaram pra gente, além da mão de obra, vai ter máquina, né? Caminhão pipa, rolo compressor e tudo mais. Então vai fazer um serviço bem bacana. Também nesse período chuvoso, também, se for mexer agora, também vai atrapalhar mais. Então, é daqui um mês, dois meses, eles concluem esse processo. Também já passou aí o período chuvoso. Aí vai estar aí arrumando aí essas estradas.
Vereador Nico, eu tive em contato com um trabalhador lá da área de mineração, um dos chefes da área de mineração da Camargo. Aí ele me disse que se for mexer na estrada rural no período de chuva, vai aumentar só o problema. E aí ele pediu que a população, né, da zona rural tenha mais paciência para aguardar passar o período de chuva, que todos os problemas serão solucionados. Que se passar agora a patrol, por exemplo, vai virar só aquela sopa de lama. Aí ninguém vai para lado nenhum. Então, pedi para eles ter um pouquinho de paciência, que tudo será resolvido, né, no seu devido momento. Obrigado.
É muito bem, é isso mesmo. Se está de rota só, se mexer com o período chuvoso, vai causar um problema ainda maior. Então, ou seja, daqui um mês ou meio já conclui esse processo licitatório, aí então já passou, né, o período chuvoso, aí vai dar para mexer de boa. Então ainda está para fazer um serviço bacana. A gente pede também assim aí o pessoal aí que tem aí o proprietário das onde tem estradas rurais que passam no seu terreno, as pessoas também de idade que usa muito aí o estradas rurais, um pouco de paciência, né? Já esse problema vai ser solucionado. A gente também quer pedir também uma colaboração, porque existe uma lei, né, que regulamenta essa questão das estradas rurais. Então, mas é muito bom que a pessoa entenda, né, que precisa, às vezes, abrir as estradas, precisa tirar a enxurrada, precisa fazer a bacia. A pessoa, às vezes, não gosta que tire a enxurrada porque estraga o terreno. Então, assim, já a bacia de decantação é justamente para isso, né, para não deixar que a água, né, escorra ali para o terreno e tudo mais. Então, a bacia é para resolver esse problema. Então, as pessoas aí que, os proprietários da zona rural, então, que tenha, que colabore, né? Se quer estrada boa, né, precisa também colaborar. Se não tiver jorrado, se não fazer essas bacias, ou seja, esse serviço que eles vão fazer vai ser um dinheiro jogado fora. Então, ou seja, para o serviço ficar bom, tem que fazer isso, né? Roçar, está muito sujo. Então, é isso. Por hoje é só. Agradeço.
Pode falar. Só lembrando o pessoal que a gente está cobrando, entendeu? O pessoal da, né, da zona rural aí, que inclusive o que eu acabei de falar mais agora há pouco aqui, que a gente fomos lá, conversamos com o prefeito, entendeu? Então a gente está cobrando sim, entendeu? Está cobrando, só que leva aí tempo, né?
Leva tempo.
E nem pode chegar lá debaixo de chuva, colocar reto ou a patroa lá fazendo o serviço lá, que, igual você falou, vai ficar por a lama, igual o vereador Juninho falou. Então a gente está cobrando sim, ele passou para a gente que vai ser, né, vai ser licitado, e daí para frente é aí que a gente vai cobrar mesmo, né, da firma que for fazer o serviço lá. A gente vão cobrar também, vão estar indo lá.
É isso mesmo. Esse é o nosso serviço, né? Cobrar o executivo. Então nós estamos fazendo isso. Estamos cobrando. E a gente espera que mais rápido esse problema seja solucionado. Obrigado a todos. e uma boa noite para as pessoas que nos acompanham pelo Facebook e a todos aqueles que vão nos acompanhar pela rádio Ijaci FM.
Vereador Elton.
Boa noite a todos. Senhor presidente, peço permissão para falar aqui do meu lugar mesmo. Boa noite ao jurídico, aos funcionários dessa casa, a todos os vereadores. Estendo aqui meu boa noite e um abraço. A você que está nos assistindo pelas redes sociais e também que irão nos ouvir pela rádio Ijaci FM na quarta-feira. Isso mesmo? É, já pegando um embalo aqui falando de estradas de zona rural, é um problema grande. É, eu fiz linha escolar muito tempo na zona rural, ali no Passar 3. É difícil, a gente entende. Chega nesse período de chuva, alguns ribeirões transbordam e causando um estrago total nas estradas. Nós sabemos dessa dificuldade, mas nós também sabemos da dificuldade que é do executivo com os maquinários hoje. Hoje nós estávamos ali conversando com o prefeito e o secretário, eu, o vereador Jonathan e também o nosso amigo aqui, o Antônio Nazaré. Telefone do secretário tocou, um caminhão estragou. E agora para arrumar? É mais uma complicação. Já tinha um caminhão quebrado, agora mais o caminhão trucado agora que também estragou, né? A retro. Então, os maquinários da prefeitura é para manutenção, vamos ser sinceros. Para fazer esse serviço bruto, tem que ser através de licitação. E isso já foi feito. Isso já foi feito. O prefeito garantiu para nós que no prazo mais ou menos de um mês, ele já conclui esse período de esse processo de licitação para poder estar atendendo o pessoal da zona rural, né? E com isso, são equipes, são empresas que se colocam para isso, né? Exclusivo para isso. Então, eu acredito que as estradas vão ficar boas, sim, não num período muito longo, mas a expectativa é que seja aí no meio do mês de março, acredito eu que esse problema já possa ser esclarecido. Cobrando, nós estamos. As eleições ficaram lá no dia 15 de novembro. Hoje o prefeito sabe, sou muito amigo dele, mas o que for preciso cobrar, a gente vai lutar em prol dos cidadãos jaciense. Não somente da zona urbana, mas principalmente também da zona rural. Porque de lá eles trazem muito sustento aqui para a nossa cidade, né? Através dos plantios, através do leite, da pecuária, enfim. Então, não está no esquecimento. Você que mora na zona rural está nos assistindo aí. Não está no esquecimento. Nós estamos buscando melhorias para as estradas. E também contamos com a colaboração de vocês também, proprietários de terreno nas zonas rurais, para poder estar nos ajudando nesse sentido. Abrindo, fazendo as bacias que necessário for. Então aqui termino as palavras através da estrada rural. Quero falar um pouquinho também sobre a vacinação, né? Eu acredito que todos os funcionários da saúde, essa semana que passou aí agora, todos foram vacinados. Eu, na quarta-feira, tive a oportunidade de tomar a vacina ali. Parabenizando as meninas, a Cléo e a Graziele, ali da vacina, nos atendem super bem, nos dá todo o amparato ali, né? Então, é sinal de que nós vemos uma luz no fim do túnel. Um ano já sofrendo com essa pandemia, fecha comércio, abre comércio, zona vermelha, zona amarela, meu Deus, onde vamos parar? Mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel, né? A gente vê ali, Lavras já teve uma certa flexibilização, se eu não me engano, já teve uma... Os leitos de UTI ali já estão, né, com algumas vagas. Está difícil ainda, não podemos abaixar a guarda. Ainda está difícil, mas eu acredito, eu vejo uma luz no fim do túnel. vendo os noticiários, vendo que vacinas estão sendo produzidas, algumas ainda em fase de teste, algumas esperando a aprovação da Anvisa. Eu acredito eu que em pouco tempo nós estaremos todos sendo vacinados. Como aqui já em Jaci já terminou uma etapa, né, dos funcionários, os funcionários da saúde sendo vacinados, pelo menos na primeira dose, né? Eu acredito que em pouco tempo já estaremos vacinando os idosos e também, assim, regredindo nas faixas etárias, né? Começando aí com os 90, 100 anos e depois caindo para os 80, 70. E acredito que em breve estaremos todos sendo vacinados e protegidos e esse coronavírus vai embora, né? Se Deus quiser. Falei um pouquinho da vacinação e quero parabenizar os serviços de agentes. Como as agentes já foram vacinadas, mesmo antes delas serem vacinadas, elas estavam ali perguntando, batendo na porta de cada um ali, cada agente no seu setor, fazendo um trabalho excepcional. Eu tenho que parabenizar todas as agentes de saúde, né, que saem aí com sol, com chuva, zona rural, está aí prestando um serviço, porque o coronavírus ele existe, mas a diabetes também existe, o hipertenso também existe, o cardíaco também, o câncer também, tem matado muito também, e as agentes de saúde estão ali para dar um amparato e para poder estar dando um auxílio para todas essas famílias, assistindo essas famílias e ouvindo a necessidade de cada família e levando para os médicos, para os órgãos competentes, para estar solucionando o problema da área da saúde. Fica aqui os meus parabéns a todas as agentes de saúde que têm trabalhado com amor e têm vestido a camisa mesmo, sabendo que todas as dificuldades, correndo todos os riscos aí de serem contaminadas, elas prestaram aí um trabalho muito bem visto pela sociedade, né? Fica aí as minhas palavras de hoje, eu agradeço e tenha a todos uma boa noite.
Boa noite.
Vereador Rogério Tungas.
Boa noite, presidente, nosso vice-presidente, secretário, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Júlio, nosso funcionário da casa, o pessoal que nos assiste, né, pelo Facebook e que vão nos ouvir na rádio na quarta-feira. Vou tentar ser breve aqui nas minhas palavras. Vacina, graças a Deus, né? Vem chegando aí na nossa cidade. Praticamente está quase todo o pessoal da saúde já estão vacinados. E se Deus quiser, é igual o Elton falou, daqui a um dia vai estar todo mundo aí vacinado e que vai embora de vez esse coronavírus, né? Então, fica aí a questão da vacina. Dos remédios, gente, na farmácia de Jaci, fica essa coisa de licitação para cá, para lá. Às vezes eu sou criticado porque, por falar a verdade, prefiro falar a verdade do que omitir na minha pessoa, naquilo que sou. Então, todos que vêm até a mim e a minha casa, eu falo aquilo que realmente acontece. Se o mandato é do prefeito que estava no mandato, essa questão do remédio é só aproveitar a licitação passada, né, do pregão e comprar os remédios. Já que foi dito que tem dinheiro em caixa, vamos gastar com o nosso povo. Nosso povo precisa. E muito. Deparei uma senhora aqui na esquina, ontem. Ela ganha um salário mínimo. Os remédios ficam quase R$1.000. Pegava tudo lá na farmácia, não tem. Vinha muito aqui na Câmara passada, nós ajudávamos da forma que podíamos ajudar. Já passou janeiro, né, entramos em fevereiro. Hoje é dia 8, né? Já está quase meiando o mês de novo. E a conversa da licitação não sai. Isso aí, gente, é... eu estou aqui há mais tempo, eu posso falar com experiência. Quando se quer, as coisas acontecem. Então, estou vendo aí vários funcionários, não é que não precisa, todo mundo precisa trabalhar, né? Mas diz que o índice está alto, a folha está alta, e cada dia que se passa, aparece uma nova cara, uma nova pessoa na nossa prefeitura municipal. Seja nos seus diversos setores. Se é proposta de campanha, eu não sei. Só sei que também não precisa de tanta gente desse jeito, que cada dia entra um na prefeitura. Daqui a pouquinho, vai falar que o vereador está implicando com esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Eu até quero que põe, e quanto mais for, melhor. Né? Mas não escolhida a dedo e o outro chegar para mim, o Roger Mar, vai pôr de tanta gente desse jeito na prefeitura. Falei, gente, infelizmente, o papel da Câmara é fiscalizar. Os cargos estão abertos. O prefeito faz dos cargos o que ele quiser. Se ele quiser pôr quem ele acha que tem que ser colocado, mesmo sem ser profissional, vai caber dele fazer isso e não de nós. Nós não temos poderes para ir lá e falar para ele não pôr essas pessoas que estão pondo. Ah, Rogério, mas essa pessoa não precisa, é rica, não sei o que, não quero saber desse assunto. Esse é um assunto do prefeito. Então ele é que responde pelos seus atos e pelo funcionário que ele coloca na prefeitura. Falar um pouquinho da UBS, está goteirando muito, parece até que está chovendo lá dentro, e pedir que, certo que está chovendo, né, e não está sem jeito de a gente entende esse período aí, uma hora de dar uma paradinha, dar uma olhada lá, ver alguma calha que está entupida, né, alguma coisa, não sei o que está acontecendo. Mandar um pedreiro lá para dar uma olhadinha, para ver se eu, pelo menos lá diminui um pouquinho a água que está caindo dentro lá da OBS. Falta de água, né, em Jaci, chovendo tanto e faltando água nas casas das pessoas. Eu não sei se a gente cobra da prefeitura ainda ou se é da Copasa, né? Se é da Copasa, eu vou cobrar da Copasa então para que olhe essas águas que estão chegando nas casas das pessoas aí, dos nossos moradores. Está faltando muita água nas casas. Então, eu não sei o motivo, né, do que está acontecendo isso. Lembrar a Copasa também, que, igual o John está falando nas suas palavras, ali na rua das Palmeiras, né, que está descendo lá um barro na rua. Então, pedir para ela tomar então as providências rápido antes que sofra acidente, algum carro lá escorrega, uma moto cai, e depois não adianta mais chorar e o leite derramado, né? E da mesma forma, já aproveita para pedir lá da Avenida Vigilato Vilas Boas, em frente à Igreja Cerâmica. Está descendo lá muito barro na rua e está sujando quase que a cidade toda. Então, pedir aí a Copasa que vai lá e faz um dreno, põe alguma coisa lá para estar arrumando as questões do nosso município. Parece que a chegada da Copasa ia ser a solução, parece que os problemas aumentaram. Né? Que está faltando água, está faltando aí essa lameira na cidade. Aquela rua ali do... Tem um morador que acabou de me mandar aqui no zap um pedido. Tem uma vala que a Copasa fez ali na rua João Correia, pedir eles que arrumem essa rua. Eu não vi. Chegou aqui agora no WhatsApp e eu não tinha observado. Então pedi que eles vão lá e já aproveita e arruma também esta rua. Falado que isso não é novidade para ninguém, né? Que a Copasa é uma empresa muito mal vista em todo o nosso Brasil. Né? Tem vários processos, cansei de falar isso aqui, Lavras, a Jussara Minicurso já está sentando para rever os contratos. Está muito caro a água e esgoto, né, para ver se diminui pelo menos o esgoto lá da cidade. E, infelizmente, né, já está aí e vamos ter que aguentar agora. Falar da aglomeração também, esse final de semana, que realmente não teve, foi muito... Não sei se foi por causa do tempo, né, que está meio chuvoso, mas eu tenho andado aí... E muitos moradores falaram que realmente, graças a Deus, o povo está tomando aí, né, consciência, e a única maneira segura é de não aglomerar, né? Então a gente fica satisfeito com isso. Processo seletivo, as informações agora saiu mais rápida. A presidente me mandou o link aí do processo seletivo, porque no portal da transparência eu não consegui achar. Eu não consigo achar nada. E eu venho aqui na Câmara com os funcionários e nada acho também. Esse 2021 aí não tem um contrato de compra direta, não tem nada. Se vocês quiserem vir aqui amanhã sentar comigo na frente do computador dos funcionários, nós vamos puxar lá para ver. Então, para mim, é um portal do esconderijo. Não é portal da transparência, não. Se nós estamos aqui, né, com os computadores, com a experiência, né, com um pouquinho de conhecimento, não estamos achando, imagina quem não mexe. Como é que vai vir isso lá? O CRAS também lá no Jardim Planalto, falar um pouquinho dele. Os moradores estão reclamando, estão jogando lixo ao lado lá do CRAS. Então, pedi aí ao seu prefeito o que pode ser feito lá para o bairro Jardim Planalto. Não é para mim não, Rogério, não. É para os moradores do Jardim Planalto e os moradores de Ijaci, que estão pedindo. E pede para que eu use a palavra aqui para pedir. O papel do vereador é pedir e fiscalizar. Eu acho que isso eu sei fazer muito bem. As estradas rurais, muitos aí falaram, eu sei que não é hora de dar manutenção, né, de arrumar, mas uma pequena manutenção eu acho que dá para ir lá e arrumar sim. Dar um jeitinho nessas cabeças de ponte que está caindo, esse buraco aí na beira da estrada, indo ali para frente da casa do senhor do Jó, para sair lá na rodovia, você entra ali num ribeirãozinho, parece que você vai afundar lá e não vai sair mais. Então acho que ali merece igual umas pedrinhas lá, alguma manutençãozinha pequena, eu acho que dá sim. Ele terceirizou os veículos da escola, então já devia ter terceirizado também a manutenção das zonas rurais, né? Já passou da hora dessa questão aí da... Eu já sei. Então, mais uma vez, relembrar aí, fez o processo seletivo de uma farmacêutica, mas farmacêutica sem remédio não vai resolver. Então, eu peço ao prefeito que aproveite a ata lá passada, aproveite o pregão que foi feito lá no ano passado e compre pelo menos o básico lá para o nosso povo, né, pra esse remedinho baratinho, né, aí para... que usa para derrame, para raliar o sangue, esse tipo de coisa menorzinho. Eu acho que isso aí não vai quebrar a prefeitura, não. Tá joia? E nem precisa de estação também, não. É só isso. Falei que é a pedido do povo de Ijaci, e não a pedido meu, do Rogério, vereador. Obrigado a vocês, vereadores, a todos que não assistem, e o pessoal da rádio. Muito obrigado. Desculpa se eu ofendi alguém. A intenção aqui é só pegar melhorias para o nosso município. Obrigado.
Projeto de lei. Dispõe sobre a política de atendimento público aos dependentes químicos no município de Ijaci. Cria o selo Reintegra e dá outras providências. Colocar em votação o veto. Quem é contra, quem é a favor? Antônio?
Sou contra.
Elton?
Contra.
Sou contra também.
Jonathan?
Contra.
Contra.
Elcim?
Contra.
Sérgio?
Contra.
Banana?
Contra.
8 votos favoráveis. Eu voto também, né? Não? Contra. O veto foi derrubado por unanimidade. Dispõe sobre a autorização para implantar o projeto Olho Vivo nas principais áreas do município de Ijaci, especialmente nas escolas públicas municipais e das outras providências. Autor, vereador Célio Reis dos Santos. Antônio. Antônio.
A favor.
Elton. Envie as comissões. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.